Como foi a sua vida este ano? Já pensou em alguns momentos, acontecimentos que foram marcantes na sua vida? A gente vai ver aqui hoje em Josué 4 esses marcos importantes e quando as águas foram interrompidas. O que que isso pode nos trazer de lição? Vem acompanhar com a gente aqui hoje sobre essa ação de Deus na história, na sua história, na minha história, na história da humanidade. E também, se você acompanha já aqui, já dá um like e ativa o sininho para você poder receber todas as notificações. E agora, nesse momento, vamos ter um tempo de reflexão. Agora que estamos chegando no final do ano, tem tanta coisa para a gente olhar para trás e ver como Deus agiu na nossa história, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o texto que eu trouxe aqui para a gente poder pensar sobre essa questão é um texto de Josué. E Josué 4 diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou no Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. E Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. E é interessante porque a gente precisa lembrar desse texto. Esse texto nos lembra o tempo apoteótico, um tempo muito importante em que os israelitas estão agora entrando naquela terra prometida, terra de Israel. E quando eles estão atravessando, Deus pede para que eles lembrem-se de tudo que foi a caminhada com Deus, quer dizer, a ação de Deus na história deles, a saída do Egito, o tempo no deserto, né? Como Deus cuidou deles em cada momento. E aí agora, principalmente, nesse momento que eles estão entrando naquela terra em que Deus prometeu para eles, Deus diz: vão fazer aqui um memorial, um lugar. É um altar, na verdade, mas é um memorial para vocês, toda vez que estiverem por aqui, passando, vocês vão se lembrar que Deus fez parar as águas aqui. Então, por que que esses memoriais, esses marcos da nossa vida são tão importantes? Porque a gente volta e se lembra daquilo que aconteceu, especialmente quando foi a ação de Deus. Olha só que interessante. A gente tem uma memória tão curta, que se a gente perguntar o que a gente orou na semana passada, o que a gente orou no ano passado, muitas vezes, mesmo tendo recebido a resposta de oração, a gente não se lembra do que aconteceu, do que eu orei para poder lembrar também da resposta, né? Então, muita gente perde aquilo que assim, foi a resposta de oração de, às vezes, muito tempo, ou às vezes de um momento tão importante, porque ela simplesmente não se lembra do que ela orou. Então, é tão importante a gente poder anotar, a gente poder fazer alguma coisa que nos lembre desse momento. E para mim, especialmente para mim, esse mês de dezembro é um mês que me lembra muito a minha primeira viagem para Israel. E essa viagem para Israel me marcou demais, porque, na verdade, foi um momento tão marcante, tão transformador de Deus na minha vida, que depois disso tudo, ministerialmente, pessoalmente, a maneira de pensar, a maneira de reagir às coisas mudaram. Então, eu gostaria de lembrar com vocês e passar um pouco para vocês como foi importante esse momento na minha vida, e eu gostaria que fosse para você também. Então, naquele momento, para mim, o que me marcou demais foi até nem é da Bíblia, é uma pessoa, um filósofo, que disse o seguinte, falou assim: dentro de 100 anos, a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão à história. Sabe quem falou isso? Foi um cara chamado Voltaire. E ele falou isso na época do século 17, 18, que ele viveu até 1778. Então, ele falou naquela época, então já há muitos séculos para a gente, mas ele falou, ó, 100 anos, ele deu 100 anos para a Bíblia e o cristianismo, e a gente continua até hoje. E por que que a gente continua até hoje? Por que que Jesus continua vivo? Por que que esse Deus é tão real e vivo até hoje? Olha só o que Lucas diz. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Olha que interessante, Lucas era um médico, ele era detalhista, minucioso, ele era um cientista, né, nos moldes de hoje. E ele foi a fundo, investigou cada coisinha para poder escrever. Então, qual que é a diferença hoje daquela fé que você e eu temos em Cristo? Ela é diferente porque ela é baseada na história de Deus, na ação de Deus, aquela história que foi escrita por Deus. Por isso que nós estamos vivos até hoje, um Deus vivo que escreve a história junto com a gente, os seres humanos, e vai passando séculos, milênios, e continua tudo vivo. Quando você lê a palavra, ela é uma palavra viva. E as coisas, os fatos aconteceram de verdade, sabe? Essa viagem que eu fiz para Israel marcou a minha vida por isso, porque apesar do Voltaire ter falado que em 100 anos tudo acabaria, depois de tanta gente ter falado que não ia dar certo, que aquilo não existia, olha só, as coisas continuavam lá e eu pude ver com meus próprios olhos o que Deus manteve real, vivo, das coisas que aconteceram há muito tempo atrás, há milênios atrás. Então, o que aconteceu é verdade. A gente pode ver esse contraste com tantas outras religiões, com tantos outros grupos que se dizem, né, reais, mas que a gente vê uma diferença muito grande. Então, o que que a gente pode ver aqui? Eu posso trazer aqui alguns lugares ou algumas coisas que me marcaram demais. Naquela época, eu não entendia nada, mas assim, quando a gente chegou num lugar bonito, lá na Galileia, chamada Tel Dan, né? Dan, uma das tribos de Dan. Tel é uma cidade construída, né? Uma em cima da outra. E a gente pode ver lá uma coisa impressionante. Além do lugar muito bonito, que é assim uma das nascentes do Rio Jordão, ali tem muita água, muito verde, né? A gente viu uma cidade linda, que é a cidade de Tel Dan mesmo, muito antiga. A gente viu ali o que era, né? O altar de Jeroboão, né? Que ele foi para o norte e praticamente ele fez uma nova, criou uma nova religião. E ali a gente pode ver uma coisa impressionante. Era uma porta, um portão antigo, olha só, do século 18 antes de Cristo. Vocês acreditam? Século 18 antes de Cristo. É na época de quem? Dos patriarcas, né? Lá em Gênesis 14, a gente vê a Bíblia dizendo, falando de Abraão em Dan, né? E é uma época que aconteceu o quê? A imigração desses semitas ocidentais, né, para a região de Canaã, que é a terra de Canaã. Eles vinham da onde? Principalmente da Mesopotâmia. Então, olha que interessante. Por que que ela é chamada de Porta de Abraão? Por exemplo, porque provavelmente Abraão pode ter passado por essa porta justamente porque é da época dele, né? Então, quando a gente viu ali a porta daquela época preservada até hoje e a gente podendo ver diante dos nossos olhos, não é impressionante? Isso mostra que essa Bíblia aqui, que a gente lê hoje, é muito real, é muito viva. As pessoas que viveram ali também fazem parte dessa história escrita por Deus. E aí a gente vai ver também uma coisa, que naquela época nós fizemos uma viagem, que foi, passamos, né, pelo Egito, e nós tivemos a oportunidade de conhecer ali o Museu de Cairo. E olha, bem escondidinho, a gente procurou e ninguém nem sabia, do museu nem sabia onde estava essa peça. Nós fomos lá e achamos a Estela de Merneptah. Sabe por que que ela é tão importante? Porque muita gente questionou, né, ao longo da história, questionou, falou assim, Israel é tão pequeno e era um povo nômade, um povo que andava por aí. Além de ser pequeno e a gente não ter nada de rastros deles, né, naquela época que eles eram nômades, a gente não tem como provar nada. E aí, olha só, que nessa estela de Merneptah, o faraó Merneptah, que era do século 13 antes de Cristo, ele vai citar Israel pela primeira vez na história. E sabe o que ele diz? Ele fala, Israel está aniquilado, não tem mais nenhuma semente deles aqui. E olha só que nós encontramos Israel hoje na Terra Prometida e nós encontramos também essa peça falando desse povo de Israel lá no Museu de Cairo. Não é incrível, gente? É maravilhoso a gente poder ver que, além de estar escrito aqui para a gente, ela é comprovada por outras coisas extra-bíblicas e principalmente de um rei, que é um faraó, tão importante na história, né? E aí a gente vai ver que algumas coisas interessantes, que é da monarquia de Israel, que vai desde a época de Saul, lógico, o primeiro rei de Davi, né? Até a queda dos dois reinos, a queda de Israel, que é o reino do norte, em 722 a.C., e a de Judá, em 586 a.C. E olha que interessante, pessoal. Que legal a gente perceber que A escrita mais antiga, uma das inscrições mais antigas, porque foi descoberta recentemente uma mais antiga ainda, que é do século X antes de Cristo, que é um calendáriozinho de como as plantações, né, aquele ciclo agrícola da época era feito. Era uma anotação, uma pedra, chama Calendário de Gezer. E nessa viagem foi uma alegria a gente achar isso. Sabe onde? No Museu de Istambul. A gente chegou lá, é uma pedrinha desse tamanho e é muito impressionante. Está tudo escrito naquele hebraico antigo, que é o paleo-hebraico, e é bem interessante. E a gente vai ver daí em diante uma coisa interessante já na terra de Israel. Quando a gente entra em Israel, pessoal, a gente fez um caminho interessante, que a gente andou pelo deserto de ônibus, primeiro, durante alguns dias. Então a gente viu o deserto até não dar mais, e eu pude sentir um pouquinho de como era essa andança, essa caminhada, jornada. Imagina, 40 anos, eu só andei alguns dias e de ônibus. Já foi muito difícil, porque o que você vê só tem deserto, não tem mais nada. Eu imaginei assim, naquele tempo, como foi essa andança, essa caminhada do pessoal pelo deserto, que só tinha a Deus para confiar. E como Deus cuidou deles com aquela coluna de nuvem, né, e de fogo. Como a presença de Deus era marcante, porque não tem absolutamente mais nada, só Ele para confiar e para caminhar junto naquele momento, para mostrar, guiar o caminho para eles antes de entrar nessa terra prometida. E já na terra, quando a gente entra, muda tudo, porque a gente andou umas centenas de metros ali a pé, né, pelo deserto até entrar na terra prometida. Que espetáculo! Gente, a sensação de entrar nessa terra prometida é maravilhosa. E eu fico imaginando esse povo olhando para aquela terra já florescendo, porque ali já tem palmeira, é a divisória ali com o Mar Vermelho, então já tinha o mar, já tinham aquelas palmeiras, né, já florescidas, muito bonita a paisagem, além de ter um contraste incrível com aquele deserto. Para mim, foi realmente experimentar um alívio daquele deserto, é experimentar o preenchimento de Deus, aquela promessa de Deus, do cuidado, e agora chegando naquele lugar onde Deus já tinha prometido há tanto tempo, aquele alívio de enxergar as belezas de Deus e a presença de Deus tão marcante. E já nessa terra de Israel, a gente pode ver umas coisas tão interessantes, como, por exemplo, a muralha da cidade de Davi. A muralha que mostra que aquele lugar provavelmente era muito alto, e é o único lugar tão alto, porque a terra de Israel já é pequena. Imagine Jerusalém, é muito pequena comparado aos lugares que nós conhecemos hoje. E naquele lugar, esse lugar alto e bem construído, provavelmente é o quê? Não só a cidade de Davi, que foi escavada e eles descobriram essa cidade de Davi, mas o palácio de Davi. Essa muralha provavelmente é da época dos jebuseus, sabe o que, que acontece? Davi, ele conquistou essa terra dos jebuseus, olha lá, no século 12 antes de Cristo, essa muralha continua lá, ela é em Jerusalém, ela tem ruínas de épocas diferentes, claro, né, a gente vai ver, mas essa parte da muralha é muito interessante, porque é da época dos jebuseus ainda, e é parte já da época do cerco babilônico. Então, a gente vai ver em cima dela foi construído uma coisa que provavelmente é o Palácio de Davi, que é uma construção bem feita, datado da época do século X a.C., que foi justamente a época de Davi. Claro que não se tem uma certeza absoluta, mas não tem problema, porque é muito impressionante ver essa construção, mas é uma grande chance de ser o Palácio de Davi mencionado na Bíblia. Olha só, e a gente poder estar lá, vendo tudo isso diante de nós é assim, sem preço, não há preço. E Suzy, por que que você está falando de tantas descobertas bíblicas? Por que que você está falando dessas coisas? Porque além de isso provar, não, Deus não precisa de prova nenhuma da existência dele, mas ele deixou esses rastros para que o ser humano pudesse entrar e descobrir isso muito tempo depois. Mas eu quero voltar nesse assunto daqui a pouco. Vejam como é importante a gente ter não só os marcos na nossa história, a gente entender que aquilo que nós cremos não é uma mentira, mas é porque Deus não é homem para mentir. É uma realidade verdadeira que existe até hoje, provas de que tudo que a Bíblia diz aqui é real, é verdadeira. E aí a gente vai ver, por exemplo, olha que interessante. Outra coisa que o pessoal duvidou muito na história é esse Davi. Como assim? Essa existência desse rei chamado Davi, né? A casa de Davi, quer dizer, a descendência dele no trono. Então, tudo isso foi questionado. Sabe quando foi descoberta uma peça que falava claramente ali sobre a casa de Davi? Em 93. Só em 93, há pouquíssimo tempo, foi descoberto aí uma peça chamada Inscrição de Terdan, né? E aí está escrito por Hazael, né? O seu filho, rei da Síria, e falando, mencionando aí a casa de Davi. E aí a gente vai ver que essa cidade de Dan, que é a antiga cidade cananita, né? O antigo nome dela era Laís, né? O Lessem, né? Aparece aí em Josué 9, aparece em Juízes 18, né? As construções são atuais, né? Essas que estão atualmente são do tempo de Omri Acabe, nossa, do século IX antes de Cristo. E a gente esteve lá, né? Até a gente segurou um pouco nos muros, porque parecia que ia cair, né? Para vocês darem uma olhada. Então é muito impressionante tudo isso. E sabe o que que a gente descobriu até antes de entrar na Terra Prometida? Lá no Museu de Istambul, a gente descobriu que aquele grande Baal, aquele deus que os cananitas achavam super poderoso, né? Aquele que é o deus do trovão, deus da chuva, deus da fertilidade. Desse tamanho, gente, uma pecinha assim, né? Parece que está segurando um raio, um trovão, e ele estava lá. Eu nem acreditei que as pessoas podem confiar mais nele do que no nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aí a gente vai ver uma outra história impressionante que a Bíblia nos traz. Quando eu entrei nesse túnel, chama-se Túnel de Ezequias, em Jerusalém, que a história completa está escrita lá em 2 Crônicas 32, falando do cerco, né, assírio, como eles eram poderosíssimos e como eles estavam preparados para atacar, e com certeza Israel, né, no caso em Jerusalém, não teria nenhuma chance de ganhar. Sabe o que que acontece? O Ezequias, que era um homem, um rei, segundo o coração de Deus também, que estava na linha de do rei Davi, ele vai conseguir fazer um túnel por baixo ali, que é o que leva o nome dele, o túnel de Ezequias, que consegue tirar aquela água que eles iam buscar fora, que eles tinham que descer a montanha, que Jerusalém é uma montanha, pegar essa água fora e trazer para dentro, por dentro da montanha, ou às vezes até por fora, né? E aí eles conseguiram colocar essa fonte, né, Gihon, para dentro, né, trazê-la para dentro. E aí os assírios ficariam sem acesso à água, e claro, soldado sem água não vive, sem alimento não vive, e aí eles têm até a inscrição, chama-se Inscrição de Siloam, que mostra como esse túnel foi feito. Eles falam que eles foram escavando, escavando dos dois lados em tempo recorde. E aí eles conseguem se encontrar porque eles ouvem um ao outro, né, chamando, gritando. E é impressionante. Nós podemos até hoje entrar nesse túnel e no verão, né, ver toda aquela água geladinha, né, da fonte ainda no túnel, passando pelo túnel. E essa peça também está lá no Museu de Istambul. É muito impressionante tudo isso. E a gente vai ver, claro, a coisa mais impressionante, que claro, a gente não tem hoje o templo, né, mas tem a esplanada do templo e o muro que é o muro ocidental, né, dessa esplanada. A gente vai ver isso ainda lá e é bem impressionante. Até hoje o pessoal conhece como Muro das Lamentações, mas é esse muro ocidental em que o pessoal ainda ora, né, faz os seus rituais, né, diante desse muro, porque é o milagre de Deus que as coisas não foram destruídas. Mas de todas as coisas que eu vi, e tem muitas descobertas depois, mas de todas as coisas que eu vi, sabe o que mais me, assim, foi lá no fundo do coração, me marcou de tudo isso? Foram os manuscritos do Mar Morto. Sabe por quê? Porque eu lembro que quando a gente começou a estudar a Bíblia, os manuscritos que a gente conhece são os manuscritos 1000 anos depois de Cristo, né? Então, no século aí décimo, mais ou menos. E aí, o que as pessoas diziam, muitos falaram sobre essa questão? Falaram, isso aí é tudo mentira. Provavelmente, os manuscritos foram mudando, foram sendo transformados, então tudo que está aí pode ser mentira. Então, as pessoas desacreditaram do que está escrito na Bíblia, porque 10 séculos... 1000 anos, pode mudar muita coisa. É verdade, eu concordo. Mas sabe o que aconteceu? O Sayão estava explicando ali, eu não pude conter minhas lágrimas, que depois de 1000 anos, não, depois de 1000 anos nada, depois de 2000 anos, né? Depois de 2000 anos, que foi muito recente, em 1947, 48, beduínos, pessoas que não têm nada a ver com a história bíblica, né? Eles perderam uma cabra, e perder essa cabra causou, né, o descobrimento, porque eles ficaram correndo imaginem, no meio do deserto, das cavernas, eles andando, subindo aquelas cavernas para ver se as cabras estavam ali, eles foram jogando pedrinhas, porque eles sabem o som de uma caverna vazia, e se tivesse qualquer animal escondido, ou qualquer coisa perigosa escondida, eles saberiam pelo som. E numa dessas jogadas de pedra, o beduíno falou assim: tem alguma coisa nessa caverna, ela não está vazia. Ele foi lá, nem imaginava o que era, só falou: oh, isso aqui parece algo muito antigo, eu vou vender para fazer uns trocadinhos. E ele pegou isso, vendeu para qualquer um, quem quis comprar. E daí foram descobertas. A partir daí, os estudiosos foram atrás, né? Isso foi parar lá em Nova York, no jornal de Nova York. E aí os estudiosos de algumas universidades foram falar: puxa, isso aqui parece que é alguma coisa. E o que que foi descoberto? Em 1947, 8, foi descoberto o todo, quase todo o Antigo Testamento, o rolo inteirinho de Isaías, né? Os manuscritos do Mar Morto. E quando eles compararam, conseguiram ajuntar todas as peças, porque como é feito, né, no pergaminho, que é pele de animal, eles colocaram, fizeram testes de DNA, né, fizeram de carbono 14. Depois de ter feito tudo, eles descobriram, comparando os manuscritos mais recentes, que é do 1000 anos depois, que quase não há mudança daquela época, do primeiro século, ainda da época, sim, do primeiro século até o século X e até hoje. Quer dizer, Deus preservou a sua palavra. Isso só podia acontecer ali, porque ali é seco, 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 e não tem como a umidade penetrar nesses negócios. E ainda eram colocados, eles tinham tanto, tanto cuidado com a palavra de Deus, né, com os escritos, que eles tomavam banho no meio deserto, que é a purificação, para poder escrever. Eles tinham todo um ritual, um cuidado para fazer, e depois também tomaram cuidado até antes de morrer, guardando isso em vasos, de uma maneira que preservou até os dias de hoje. Pessoal, o que que isso quer dizer? Se não é um Deus vivo, que age na história e faz a diferença, transforma a nossa vida, né, a ponto de deixar esse legado, essa preservação da sua palavra, para que ela chegasse para você e para mim, o que mais poderia ser? Então, é tão interessante que a gente vai ver que não só tudo isso, né, que a gente conhece, mas outras coisas também, né? A gente vai ver o nome de Pilatos aparecendo aí, e tem uma pedra exposta ali em Cesareia Marítima. Tem tudo isso. Eu poderia ficar muito tempo falando das descobertas, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, mas sabe o que a gente pode lembrar que a palavra de Deus nos traz em Lucas 19, que eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. De algum modo, se a gente não proclamar, se a gente não falar, ou se alguém não der um testemunho sobre Deus, até as pedras, os burros, os animais, qualquer um vai dar testemunho, porque Deus, ele é vivo, ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e ele vai dar um jeito do seu nome ser conhecido e dos seus atos, suas ações serem conhecidas. Agora, sabe, a gente está chegando no final do ano, e no final do ano a gente lembra muito de ajudar os outros, né? Parece que nesse ano a gente tem a consciência tanto de rever as coisas que a gente passou durante o ano, mas também de lembrar nessa época de Natal, sempre dá uma aquecidinha no coração, né? E a gente vai lembrar das pessoas que a gente precisa ajudar. E sabe o que eu queria lembrar para a gente? Se a gente conhece um Deus vivo e um Deus que cuidou de você durante esse ano todo e cuidou de mim durante esse ano todo, porque eu vi esse Deus todo-poderoso agindo nas mínimas coisas, nos detalhes que talvez ninguém nunca nem se lembraria. Ele cuidou de mim dessa forma e eu tenho certeza que cuidou de você dessa forma. Nesse momento, o que que a gente pode fazer? É lembrar que esse Jesus, que a gente comemora o nascimento de Jesus, não importa se é o nascimento verdadeiro, não é? O importante é que é uma época que todos estão abertos para ouvirem sobre isso. Se você não testemunhar de alguma forma, se eu não testemunhar de alguma forma, até as pedras podem clamar, as pedras podem falar. E vamos lembrar só de quem é esse Jesus que a gente está falando? Olha, 20 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram, todos os reis que já reinaram colocados juntos, não influenciaram a vida do homem como essa vida solitária. Um único homem, isso diz James Allan Francis, né? E a gente vai ver que ele nasceu em um vilarejo desconhecido, filho de uma camponesa, cresceu em outro vilarejo menor ainda, onde trabalhou numa carpintaria até completar 30 anos. Durante 3 anos, só 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição, nunca formou família ou teve uma casa, não frequentou a faculdade, nunca conheceu uma cidade grande, não se afastou sequer 300 metros, quilômetros do lugar onde ele nasceu, nada fez do que normalmente acompanha poder, não tinha credenciais, era simplesmente ele. Tinha apenas 33 anos quando toda a opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. Foi crucificado entre 2 ladrões. Quando estava morrendo, seus executores disputavam suas roupas, olha só, suas únicas posses nesse mundo. E quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo misericordioso. E olha, passaram-se 20 séculos e ele é o maior impacto da raça humana que a gente pode ver. Olha só que um presidente da Hebrew Union College, o Rabbi Kaufman Koller, ele diz assim: nenhum sistema ético-religioso, por mais amplo e puro que seja, poderia igualar a eficiência do que esta grande personalidade fez, ficando como nenhum outro a meio caminho entre o céu e a terra, igualmente perto de Deus e do homem, Yeshua, o auxiliar do pobre, amigo do pecador, o irmão companheiro de cada sofredor, o consolador de todos os sobrecarregados pela tristeza, o curador do doente, o levantador do caído, o amante do homem, o redentor da mulher, ganhou o coração da humanidade pela tempestade. Yeshua, o mais manso dos homens, o mais desprezado dos judeus, montou no trono do mundo para ser o grande rei da terra. Você e eu, nós conhecemos esse Yeshua, esse Jesus que fez tudo isso. E se você não conhece, você precisa conhecer, você precisa pelo menos chegar mais próximo para dar uma olhada em tudo que ele já fez. O que eu posso dizer é que ele mudou a minha vida e eu tenho visto tanta gente transformada por ele. Ele é real. E sabe o que acontece? Quando Deus envia o seu filho Jesus para esse mundo, para salvar você e eu, isso torna possível o nosso acesso a Deus. e a nossa transformação de vida. A gente, que ele fala, né, do pobre, do caído, do sobrecarregado, do doente, daquele que era o ladrão, né, que ele, a gente já viu transformados, ele consegue mudar todas essas realidades para uma realidade completamente diferente. E a gente consegue vislumbrar que o outro, a pessoa que está próxima de nós, também precisa de uma ajuda. A gente, nesse momento de final de ano, em que os corações estão abertos, é preciso que a gente chegue e ajude, apoie alguém que precisa dessa mensagem. Precisa saber que há alguém vivo, poderoso e que pode transformar a vida dela. E que isso faça diferença não só na minha e na sua vida. Que a gente consiga enxergar os marcos, os momentos marcantes que Deus nos fez andar, talvez pelo deserto, talvez em momentos de alegria que Deus nos fez viver desse ano. A gente consiga enxergar tudo isso, agradecer, louvar a Deus por tudo, mas também a gente não pare por aí, que a gente possa levar essa mensagem de amor, de restauração, de graça e de transformação para muita gente que precisa. Que isso faça a diferença e Deus abençoe a sua vida e a minha vida.